E o ambiente econômico leva a reajuste de uma série de serviços, entre eles as mensalidades escolares. E o ambiente de crise também gera preocupação sobre as instituições de ensino privado. E sobre esse tema, eu converso agora com o presidente do Sinep, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Estado. Eu converso com o Wilson de Matos Silva Filho. Senhor Wilson, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, a situação agora com essa crise econômica implica, claro, no reajuste das mensalidades. Como é que ficou essa situação agora?
O reajuste da mensalidade, ele ocorre todos os anos, né? A lei 9870 de 1999 permite que as instituições façam reajustes, mas esse ano é um ano mais complexo para as instituições de ensino superior pela essa crise que nós estamos vivendo, né? E a crise impacta diretamente aos nossos clientes, né? Os pais dos nossos alunos. A gente tem observado um aumento na inadimplência, um aumento significativo no desemprego, né, e isso tem dificultado com que os pais mantenham um dia suas mensalidades ou até continue com seus filhos nas escolas particulares. Por outro lado, é necessário fazer esse reajuste, né, atualizando os custos da folha de pagamento, dos impostos, a projeção para o próximo ano com os aumentos de fornecedores. Esse ano, para você ter uma ideia, só a parte de energia subiu mais de 56%. Então é importante dizer que o Sinep, enquanto sindicato, ele não faz projeção de reajuste de mensalidades. O mercado é livre, né? E as instituições podem variar o seu reajuste com base nos seus investimentos e nas suas propostas pedagógicas para o próximo ano. O grande problema é que nós temos que, é um problema da legislação brasileira, nós temos que definir o nosso reajuste antecipadamente, ou seja, esse ano, para uma aplicação no próximo ano. E nós vivemos um período de inflação volátil, inflação crescendo, então nós estamos trabalhando, né, e orientando as escolas a fazer essa projeção econômica com base na inflação acumulada dos últimos 12 meses e também na inflação previstas para 2016, que vão impactar diretamente as despesas da instituição no próximo ano corrente.
É possível ter uma média desse reajuste, ter uma perspectiva dele?
Ô Gilson, nós não temos um percentual específico, mas pelo levantamento realizado, o reajuste deve ficar na média da inflação acumulada nesses últimos 12 meses e na projeção para o mês de fevereiro do ano que vem, que é o mês do dissídio, onde nós fazemos as negociações coletivas com os nossos professores e técnicos administrativos, que é a data base. Então, se nós avaliarmos, nós não temos um índice específico, mas o INPC sempre foi uma referência para que a gente pudesse estar partindo das nossas projeções. O mês passado ficou em 9,8%. Há uma projeção para fevereiro do ano que vem de ficar em 10%. Né? Então, nós não aconselhamos um percentual específico, que depende do investimento de cada instituição. Tem instituição que está construindo piscina, investindo em laboratórios, construindo prédios novos, né, fazendo melhorias dos projetos políticos pedagógicos. Então, isso tudo gera custo, além das atualizações normais, das despesas de uma instituição para que ela possa funcionar, né? Mas deve ficar entre essa média da inflação desses últimos 12 meses e a inflação projetada para fevereiro do mês que vem, que é o período de dissídio de reajuste salarial.
Bom, tem dois fatores que eu queria comentar um pouquinho. O senhor falou que a energia elétrica teve aí um peso de 50% no aumento do custo dela.
Sim.
A energia, e o que mais tem sido o fator aí que pesa muito nesse aumento aí dos custos para a manutenção da instituição?
Todos os custos subiram esse ano, né? O combustível subiu 11,6%, a energia subiu 56%, a água subiu, o giz subiu, todos os laboratórios que nós temos que montar e os custos de utilização pedagógico de livros, de materiais subiram, ou seja, a gente tem acompanhado, isso é um reflexo da crise, né? A volta da inflação, ou seja, qualquer pessoa com mínimo conhecimento de economia ou finança vê tranquilamente os sinais da crise por todos os lados, né? Muitas vezes não precisamos nem ler revista, relatórios de consultoria especializada, basta fazer uma compra mensal no mercado, como a gente consegue observar que esses custos têm aumentado de forma significativa, né? Então é a questão salarial, a questão do custeio normal de uma instituição, né, de todos os custos que compõem a manutenção de uma instituição de ensino.
O serviço de educação foi e é ainda um dos maiores pesos da economia da cidade, tem importante participação no PIB. Cresceu muito nesses últimos anos. A projeção de crescimento do ensino privado ainda existe para o ano que vem? Existe uma retração? Como é que está a situação do ambiente econômico e o crescimento do setor que o senhor representa?
Hoje, essa é uma expectativa muito grande. Nós vivemos um período de crise, um período de desemprego, e essa taxa de desemprego deve continuar crescendo. Recentemente li um artigo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e prevê que o desemprego continue crescendo no Brasil em virtude da realidade econômica. Então, isso impacta diretamente as nossas instituições. A gente prevê um crescimento na educação básica, até pela uma ineficiência do Estado. A educação básica estadual é muito precária e tem passado por dificuldades. Inclusive, recentemente teve uma greve grande e isso fez com que os pais se preocupassem com o investimento na educação dos seus filhos e migrassem parte dos alunos para a escola privada. Mas nós vemos uma crise muito grande no ensino superior especificamente. Nos últimos anos houve um crescimento significativo no ensino superior em virtude de programas de inclusão social do governo federal, como o FIES e o ProUni, e esses programas foram remodelados este ano, e isso vai com certeza contingenciar esse acesso ao ensino superior, né, a partir do próximo ano. Então há uma expectativa muito grande, principalmente do segmento de ensino superior. O Ministério da Educação tem metas, né, no Plano Nacional de Educação, que prevê que o acesso ao ensino superior chegue em 2024, da população de 18 a 24 anos, a 33%. E hoje é apenas 15%. 15% da população de 18 a 24 anos estão matriculadas no ensino superior. E esses programas foram importantes para esse crescimento dos últimos 4 anos. Algumas instituições se tornaram muito dependentes desses programas de recursos federais e hoje estão sentindo esse impacto porque o governo cortou o FIES, reduziu de forma significativa e, ao mesmo tempo, não está fazendo repasse para as instituições. E hoje tem instituições que dependem do financiamento estudantil para poder ter um fluxo de caixa, para poder se manter e continuar se expandindo. Então, nós acreditamos que a educação básica continuará crescendo, mesmo no momento de crise, no momento de crise econômica e financeira, mas a expectativa grande que nós temos é no ensino superior, já que atualmente 32% dos alunos matriculados no estado do Paraná, eles são dependentes de programas do governo como o FIES e o ProUni.
No caso do ano que vem, por exemplo, o governo tem um corte de orçamento significativo para o ano que vem, vai afetar esses financiamentos? Ou seja, a expectativa é de que o ano que vem tenha menos recursos ainda, no caso do FIES?
Gilson, esse segundo semestre já caiu muito em comparação ao ano passado. O governo liberou aproximadamente 90 mil vagas de financiamento no Brasil. E o ano passado foram mais de 350 mil vagas, comparando o mesmo semestre. E o governo remodelou o programa a partir desse segundo semestre. A taxa de juros que vinha de 3,4% ao ano, agora é 6,5% ao ano. O aluno tem que ter uma pontuação mínima de 450 pontos nas provas objetivas do Enem. Ele tem que ter feito o Enem obrigatoriamente. E o governo mudou a forma de liberação do FIES. Nós até entendemos que ele vai prestigiar agora as melhores instituições, que possuem notas 4 ou 5, numa escala de 1 a 5, dentro do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o SINAES. Mas ele está concentrando 55% das vagas do FIES na região norte, nordeste e centro-oeste do país e 45% na região sul e sudeste. Essa também foi uma mudança. E vai priorizar os cursos da área de saúde, engenharia e os cursos da área de formação de professores, de licenciatura em gerais, pedagogia, normal superior. O grande problema é que o governo não abriu o FIES ainda para o próximo ano, não há previsão de abertura, e eles já anunciaram que será nessa mesma métrica e provavelmente a mesma quantidade de vagas ofertadas nesse segundo semestre. Ou seja, 90 mil vagas para o próximo semestre não refresca, né? Considerando que o ano passado foram mais 600 mil pessoas, né, jovens, beneficiados com esse programa.
Sr. Wilson, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson, eu que agradeço.
Conversei com o presidente do SINEP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Estado, Wilson de Matos Silva Filho. Falamos um pouco sobre a situação econômica e as instituições de ensino privado. Temos aí um reajuste que, segundo ele, não quis dar um número exato, mas pode chegar a 10%, vai acompanhar a inflação. Existe um peso muito grande no caso da energia, que teve mais de 50% de aumento este ano. Ele falou da redução do número de alunos no ensino superior, existe uma inadimplência crescente.